Esse é o Debate Esportes. Em mais uma edição, trazendo opiniões, análise e comentários sobre os acontecimentos no mundo do futebol e de outros esportes. Lembrando, hein, o nosso e-mail do programa é debatesportes@hotmail.com para você enviar uma crítica, uma sugestão ou um elogio. E a escalação do nosso time tem Wilson Ebert na apresentação, Michel Farias e Léo Ferreira nos comentários, um programa no oferecimento do blog Futebol, Música, etc., em parceria com os blogs FuteF1 e Futebol dos Cariocas. E vamos começar agora com os destaques iniciais. Michel, apareceu o destaque inicial de hoje.
É, meu destaque inicial é a vitória do Grêmio ontem na final do Gauchão do primeiro turno.
Contra o Novo Hamburgo, né? 1-0.
Foi um resultado apertado, mas merecidamente.
Leonardo Fernandes, seu destaque inicial de hoje.
O destaque é o Edson Silva, que fez um gol pelo Fluminense ontem, mas e deu bate para um outro, e tem só 17 anos e já está vendido para o Arsenal.
Pois é, galera. Dois aí dos nossos temas da nossa pauta de hoje. Vamos começar aqui justamente com o Grêmio, né? Foi campeão da Taça Fernando de Carvalho, já está na final do Campeonato Gaúcho. E eu gostaria de perguntar aí para o pessoal da mesa se vocês viram alguns lances dessa final. O Novo Hamburgo também não é um time bobo, né? Ganhou do Inter e dificultou a vida para o Grêmio. Vocês acham que pela conquista do Grêmio já é um time preparado para ser campeão gaúcho e para ir bem na Copa do Brasil?
Olha, a Copa do Brasil é um sério candidato junto com o Santos. No gaúcho, se continuar assim, o Inter da prioridade de Libertadores é um forte candidato a ser campeão também no segundo turno. Lembrando que o Novo Hamburgo tem o Rodrigo Mendes.
Sim, que era que jogou bem nessa final.
E o Michel, atacante do Internacional, que também fez sucesso lá no Inter. E foi um jogo apertado, um jogo que o Grêmio não é... O Novo Hamburgo mostrou dificuldade para o Grêmio.
Sim.
Mas foi um jogo que o Grêmio foi merecida a vitória do Grêmio, até porque tem um plantel melhor.
Mas há de salientar que o goleiro Vitor teve algum trabalho. O Novo Hamburgo chegou, atacou, chutou pro gol, né?
É verdade.
Sim, e lembrando também que o autor do gol é o Ferdinando, criticado pela torcida gremista.
Vinha sendo vaiado esse
vinha
ano.
Vinha sendo vaiado constantemente.
Contratação do Silas, né? Do Havaí.
Contratação do Silas e também lembrando que o Grêmio ele contratou agora o Oséia, que estava no Passo Ferreira de Portugal.
Pois é, e só dando mais um comentário, a conversa falta
o Oséia é aquele Oséia?
É, o Oséia cabeludão? Aquele...
Não aquele, o outro Oséia.
Eu também fiquei com essa dúvida.
Não.
Sim. Bom, galera, agora vamos falar do clássico paulista, Santos 2, Corinthians 1 de virada, a molecada do Santos mostrando um belo futebol enquanto os experientes do Corinthians. Eu gostaria de começar esse debate sobre o clássico paulista fazendo uma pergunta para vocês. Vocês acham que a garotada da Vila Belmiro desrespeitou os experientes do Corinthians? O que vocês têm a dizer sobre o clássico?
Eles estão jogando o futebol dele, é o que eles sabem jogar, é um futebol alegre, vistoso, rápido.
Se num lance que não valia nada, o Neymar deu um balãozinho no Chicão, o Chicão achou que
foi... Só habilidade, agora não se pode mais driblar, não se pode fazer dar lençol, não se pode fazer nada, senão a mão de respeito com o jogador, até frescura. Imagina o Garrincha jogando atualmente, o que aconteceria com ele?
Pois é, estou de pleno acordo com o Leonardo.
Agora, Michel, depois do jogo, depois do clássico, o Mano Menezes na entrevista coletiva, ele estava reclamando da arbitragem, né? Sempre o derrotado no clássico faz uma ponderação com a arbitragem. E estava dizendo que por culpa da imprensa ficar defendendo esse futebol alegre dos garotos, a arbitragem fica fazendo, tratando eles como vidro. Não pode encostar eles que é falta. E no caso do Corinthians não foi o mesmo critério. Você acha que isso está acontecendo com o time Santos? A arbitragem está protegendo o jogador?
Não. Desculpa de perdedor. O Santos jogou melhor. Eu acho sim, a arbitragem errou. Como vai errar a favor do Corinthians no outro jogo? Isso não tem nada a ver com o Santos, não tem nada a ver com o Corinthians. É que a arbitragem brasileira é ruim.
É ruim, isso é verdade.
Ruim. Então, é como foi semana passada os dirigentes do Atlético chorando no clássico contra o Cruzeiro. Isso vai acontecer sempre. Numa final, Flamengo, Botafogo, chuva, teve aquele chororô. Isso vai acontecer.
Faz parte da tensão do clássico.
Faz parte da tensão. E em relação ao futebol do Santos, é um futebol alegre. Acho que o Chicão, acho que não teve nada demais. O Brasil, as equipes de fora, exportam jogadores daqui por causa desse futebol alegre. O Neymar praticamente não deve continuar no Santos. já estão até falando que pode...
Deve sair no meio do ano.
Deve sair no meio do ano, estão falando que pode ir para a seleção, para a Copa do Mundo. Eu achei um pouco cedo ainda.
Eu também acho cedo isso.
Mas tem futebol para, com certeza.
E o Dunga não vai chamar o Neymar, agora
vai chamar. Não vai chamar.
Está vendo, chama nem o Ronaldinho Gaúcho, né? Quanto mais o Neymar, né?
Não, isso é mais também...
Pressão na mídia.
Pressão da mídia, principalmente a Paulista.
Sim, Leonardo.
Não foi só o Ficão que reclamou, não. O Ronaldo reclamou depois da partida.
Verdade.
Dizendo que, mas de respeito com os jogadores, mas é o futebol dos garotos.
Não, o próprio Ronaldo faz isso no início da carreira dele.
É, verdade.
97, 96.
E ele mesmo faz aí, ele driblou um time inteiro do Compostela em 96.
Pois é, pelo Barcelona.
Isso, detalhe que o futebol do Santos é o... Pra mim, é o melhor futebol apresentado do Brasil atualmente.
Sim, eu concordo plenamente com isso.
A linha de frente do Santos, pra mim, é a melhor do Brasil.
Claro que o Santos tá pegando times fracos, como times pequenos do Campeonato Paulista, mas mostrou em dois clássicos,
sim,
ganhou com
o Santos. Ganhou jogando bem. Agora, só pra gente finalizar aqui sobre o Clássico Paulista, o Roberto Carlos, hein, galera, chegou com pompas de ídolo pra ser um presente no centenário do Corinthians e não tá jogando nada, né?
É, cara, em relação ao Roberto Carlos, eu acho um pouco cedo ainda a crítica, porque ele jogou muito tempo fora do Brasil,
por
muito tempo na Europa, e às vezes o jogador chega no Brasil e não se adapta rapidamente. Roberto Carlos tinha um jogo totalmente diferente do futebol brasileiro, então vamos esperar um pouco ainda, acho também que ele está devendo, mas vamos esperar mais um pouquinho para ver se ele encontra o futebol que ele mostrava no começo da carreira dele.
Sim, galera. Agora, indo para Minas Gerais, o Atlético Mineiro fez 5-2 no Uberlândia e o Obina, essa semana foi a semana do Obina, né? 5 gols contra o Juventus do Acre e 3 contra o Uberlândia. Michel, você vinha dizendo para mim, off, que ainda está cedo para chamar o brilhante goleador da temporada, né?
A questão do Obina é que ele é um atacante folclórico, né, cara? Em uma semana ele faz 8 gols e em quatro semanas não faz nenhum. Esse é o estilo Obina, o estilo da Maravilha, estilo Túlio Maravilha.
E o Maravilha também, no
jogo. E o Maravilha, bem lembrado pelo Léo. Obina é assim, cara, é um bom atacante. Nunca falei que ele é um ruim, muito pelo contrário, é um bom atacante. Eu acho que vai dar muitas alegrias ao Galo, que tem uma torcida que está carente de ídolos.
De títulos.
Então, eu acho que...
E até por falar em carente de títulos do Atlético Mineiro, o Tardelli, que foi o grande ídolo de 2009, começou mal, né? Acho que, de repente, nesse ano, o grande astro deve ser mesmo o Obina, né? Já que o Tardelli está mal.
O Obina está tomando o lugar dele. É o Obination, como diz a torcida agora.
É
verdade. Que o Obina, ele... Claro que os dois times não servem como parâmetro para termos a qualidade do Obina, mas eu acho que é um matador, é um cara que sabe fazer gol. Vai, como eu frisei antes, vai ter partidas que ele vai passar batido, como foi no Flamengo e como foi no Palmeiras, mas vai ter partidas que vai fazer 4, 3, esse é o Obina.
Agora, uma receita para o Obina garantir um sucesso no Atlético, numa hipotética final contra o Cruzeiro, seria ele meter os gols no título, né?
É,
aí sim ele seria o grande ídolo do Atlético.
Como foi na Copa do Brasil 2006 contra o Vasco.
É verdade.
Pois é. Agora, galera, vindo para o Rio de Janeiro, o Wellington Silva estreou, fez gol e chorou. Tudo que ele podia fazer, ele fez. E é mais um jogador que foi vendido hoje na maioridade aqui do futebol brasileiro. É, bem, isso já virou um costume, né? Agora, o que vocês têm a comentar sobre essa nova promessa do Tricolor das Laranjeiras?
É, o Wellington Silva é um garoto muito bom de bola. Eu já foi vendido já faz alguns meses
para o Arsenal da Inglaterra.
Para o Arsenal, do time do Arsène Wenger. E parece que o Fluminense está tentando um empréstimo dele, né? Para ficar mais alguns meses.
Seria legal ele pelo menos ficar esse ano de 2010 aqui nas Laranjeiras, né?
Mas ele é um bom jogador, ele fez um golaço, a bola acabou para ele no primeiro jogo, chutou de chapa. Bateu no ângulo e teve um lance que ele fez um passe pro gol. Tem um bom futuro.
Agora, Michel, o Fred tem um primeiro pênalti que ele bateu, deu três paradinhas e o goleiro quase pegou a bola de novo, né? Se ele perde de novo, o juiz mandou até voltar, mas a bola entrou, mas ele quase...
E o engraçado do lance, foi o goleiro que escolheu um canto
pois
que
ficou,
deixou aberto o canto direito.
Um negócio que eu não tinha visto ainda no futebol, né? O goleiro ficou num canto, escolheu um canto antes do atacante bater.
É verdade. O Fred, cara, ele... O empate não está errado não, cara. Quem sofreu a falta foi o Fluminense. Então quem tem que sofrer é o infrator. Eu sou a favor da paradinha em parte. Eu acho que também não pode exagerar muito. Mas aquela paradinha tradicional que o Pelé sempre faz.
Mas a dele agora contra o Macaé foi a gente passou o pé em cima lá três vezes.
É verdade, é verdade. E na segunda cobrança ele não deu paradinha.
E fez
contra o
Friburguense.
Contra o Friburguense.
Macaé foi o Flamengo contra o Macaé. Bom, então, fechando agora o tema do Rio de Janeiro, vamos agora para as mensagens finais. Mas primeiro, Michel, a música de encerramento do nosso programa.
Hoje eu vou escolher Moleque Atrevido, de Jorge Aragão.
É isso aí, encerrando com Jorge Aragão. Michel, sua mensagem final de hoje.
É o jogo do Brasil de terça-feira, Brasil-Irlanda. Um jogo que aparentemente é um jogo difícil.
No último amistoso oficial desta Copa.
Não sei se vamos ver grafite nem casa do lado, convocado nas pressas com a lesão do Luiz Fabiano.
E o Pato agora também se machucou, né?
E mas o Pato não estava na lista, não.
É, mas quando tem para a Copa do Mundo, de repente a lesão dele foi séria.
E o Anderson meio-campo já está fora da Copa do Mundo.
Pois é, aí essas últimas mudanças em cima da hora do Dunga. Leonardo Fernandes, sua mensagem final.
É, partida pelo Campeonato Inglês entre Arsenal e Victor City. O Arsenal de novo sofre com uma confusão gravíssima, né, com uma falta violenta. Que é o próprio jogador do Victor City, fez uma falta criminosa no lance.
Agora, foi sem intenção, né?
Não, foi sem intenção, até
tanto
porque
que ele chorando.
Depois ele foi expulsado chorando. Mas sem querer, não foi como o Taylor com o verdadeiro crime que ele fez com o Eduardo da Silva em 2008.
Pois é. Ou então levando também aquele lance do Pedrinho ainda pelo Vasco, que ele recebeu
Pedrinho,
um carrinho.
Carlos, 98, brasileiro.
Aquilo ali foi um crime.
Aquilo ali matou a carreira do Pedrinho.
Pois é. Bom, galera, o Debate Esporte vai chegando ao seu final. Hoje agradecer ao nosso amigo Pablo comparecendo aqui lá no estúdio do Debate Esporte. Valeu, Pablo.
Qualquer hora você participa.
É, agora você é o nosso convidado a participar para comentar com a gente. Né?
É, ok, então.
Debate Esporte chega ao seu término, você pode enviar uma crítica, sugestão ou elogio para o nosso e-mail, debatesportes@hotmail.com. E continue acompanhando as postagens nos blogs parceiros do Debate Esporte, Futebol, Música, etc., o Fute F1 e o Futebol dos Cariocas. Agora, galera, um abraço, até a próxima. Tchau.
O que fiz pela música, faça um favor. Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou. Também somos linha de frente de toda essa história. Nós somos do tempo do samba sem grana, sem glória. Não se discute talento, mas seu argumento, me faça um favor. Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou.